pessoal me pergunta muito, Eduardo, tô acabando a residência, não é só de cardiologia não, tô acabando a minha residência agora, e agora? Que caminho seguir? O que é que eu faço da vida, né? Então, essa dúvida é muito comum, porque eu costumo fazer a comparação com videogame, né? Na época que a gente tá na faculdade de medicina, é como se a gente estivesse jogando um jogo que lembra aqueles jogos, eu sou da época do Mega Drive, do Super Nintendo, aqueles jogos tipo Sonic, Mario Bros e tal, que não tem mistério. Todo mundo que jogar vai seguir o mesmo caminho. Você tem que pular lá nos mesmos cantos, fugir dos mesmos obstáculos, derrotar o mesmo chefe. É tudo igual para todo mundo. Faculdade de Medicina não é muito diferente, não. A partir do momento que você entrou na Faculdade de Medicina, você vai ter que pagar as mesmas cadeiras que todo mundo paga. Você vai ter que passar pelos mesmos desafios. Ah, a minha faculdade de neuro é dificílima. Fica tranquilo. Todo mundo vai passar pela mesma neurologia, vai ter a mesma dificuldade. Vai chegar no internato e vai ter os mesmos medos de não saber fazer um procedimento, de não saber atender um paciente grave. Mesma coisa. É basicamente o mesmo trajeto, né? Tem uma variaçãozinha ou outra, né? Um vai fazer iniciação científica, outro não vai, mas nada de relevante. Quando chega ao final da residência, da faculdade, desculpe, também não é muito diferente. Porque, lógico, já aparecem algumas escolhas. Você pode escolher vários tipos de residência diferentes. Mas, geralmente, a pessoa sabe a área geral que vai. Se vai para clínica médica, se vai para pediatria, né? Se vai para anestesia. Então, geralmente, podem surgir dúvidas aí, mas também não tem muito mistério. Então, vou dizer no meu caso, quero fazer clínica médica. Tenho certeza que eu não quero fazer cirurgia, obstetrícia, pediatria, quero fazer alguma coisa que faça consultório. Ok. Entrou lá em clínica médica, passou na prova e tal, entrou. Mais uma vez, Sonic, Mario Brothers, né? Não tem muito, muito mistério. Você vai ter que passar ali todos os rodízios do R1, R2, fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, sabendo que ao final da residência de clínica, provavelmente você vai fazer uma residência de especialidade. É obrigatório, Eduardo? Não, não é. Mas a grande maioria das pessoas que entra numa residência geral, como cirurgia, clínica médica, etc., termina escolhendo depois uma especialidade. Meu caso, de novo, quando eu entrei em clínica, eu já sabia que queria fazer cardio. Já sabia que queria fazer cardio no Dante ou no ICO. Também eu tinha o caminho muito bem traçado, né? Não tinha muita dúvida e tal. É estudar pra caramba, passar nessas duas instituições e beleza. Beleza, estudei. Acho que deve ter sido o período que eu mais estudei na vida depois do vestibular. Passei lá no ICO, que era onde eu queria. Entrou no ICO. Mais uma vez, estrutura linear. Você vai ter aqueles 24 rodízios ali ao longo de 2 anos, todo mundo roda os mesmos rodízios e tal. Enfim, isso é para fazer o resumo da ópera, que até o final da sua especialidade é muito piloto automático. Basicamente, todo mundo vai estar seguindo o mesmo caminho. Terminar a faculdade, se puder, se tiver, né? Se não tiver que trabalhar ali por causa de alguma questão financeira, entrar numa residência, fazer aquela residência que você queria e tal. Quando acaba a residência de especialidade, é que vem os 500. Eu me lembro que eu me causava grande angústia, né, ali no final da residência do INCOL, os últimos 6, 7 meses, que eu ficava, putz, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar para Recife, né? Eu sou de Recife, vou voltar para Recife, vou continuar em São Paulo, vou fazer doutorado. Se eu vou fazer doutorado, me chamaram para fazer doutorado aqui na miocardiopatia, acho massa. Não, pode fazer também na válvula, arretado. Rodei no pós-operatório. Não, dá para fazer aqui doutorado e dá para fazer um fellow, né? Uma subespecialidade de cardiotecivismo, que eu adorava. Putz, tô gostando de tudo. Não, mas também pode fazer método de imagem, pode fazer angiotomo em ressonância. Se eu não me engano, prestei até prova de angiotomo em ressonância. Não tenho certeza, não. Talvez não. Mas posso fazer eco, posso fazer arritmia. Pensei muito em fazer arritmia. E aí começa. 1 milhão de possibilidades. E além dessas possibilidades de fazer várias subs, doutorado, tinha vários tipos, né? Doutorado em vários cantos, subs em vários cantos. Podia não fazer nada disso, simplesmente dizer, ó, tá bom aqui, vou voltar para Recife, ponto final. Então, assim, aí começa, sai daquele jogo linear, que todo mundo vai fazer a mesma coisa, para a vida real, né? Lembra aqueles jogos de RPG, né? Que você pode sair andando para qualquer canto, pro lado esquerdo, pro lado direito e tal, né? Você já fica mais livre. E essa liberdade, às vezes, causa uma certa angústia, porque agora já não tem mais aquele caminho tão bem definido, agora é meio vida real, né? E aí, o que fazer nesse cenário de incerteza? Eu fiquei com bastante dúvida ali nos últimos 6 meses da residência de cardio. Então, vou falar 10 dicas aqui que eu gostaria que tivessem me dado nessa época aí, quando eu estava no final do segundo ano de cardiologia. 10 dicas. Primeira dica, saia do piloto automático. É muito comum, né? Eu me lembro que lá no INCOL o pessoal falava, ó, aqui você tem 2 caminhos. Ou você vai fazer uma sub, arritmia, eco, etc, etc. Ou você vai fazer doutorado em alguma sub-área, como coronária, válvula e tal. Acabou. É um desses 2 caminhos. Quem foi que disse? Quem foi que disse? O cara não pode querer acabar aquilo ali, voltar para casa, começar a trabalhar, tocar a vida, ter filho, casar e, enfim, assim por diante, não. Né? Mas quem considerava isso, né, já ficava aquela meia visão, não, o que é isso? Estranho no ninho aqui, não, todo mundo faz isso, tá assim, não é porque todo mundo faz que tá o correto. Quem foi que disse que tem que seguir isso, né? Então, essa é a primeira dica, que essa história do piloto automático, a gente cai com um bocado de coisa, né? Ah, tem que comprar a casa própria até tanto tempo, tem que casar até tal idade. Quem foi que disse? Não obrigatoriamente você vai querer aquilo para sua vida, que tá todo mundo fazendo, né? Então, a primeira coisa é não ir no efeito manada. Ah, é porque todo mundo está fazendo doutorado que eu vou ter que fazer. Você quer mesmo ficar ali 3, 4 anos, indo para um ambulatório às vezes, 3 vezes na semana, coletando dado, etc. Esse doutorado vai mudar. A gente já fez uma live sobre isso com o Dr. Renato Lopes, né? Vale a pena mesmo fazer mestrado e doutorado? Depende dos seus objetivos de vida, né? Então, tente sair do piloto automático. Essa é a primeira dica, talvez a mais importante, né? Porque muito do que a gente faz é piloto automático. Segundo ponto que está ali totalmente ligado com o primeiro, né? Você tem que saber o que você quer a longo prazo. Esquece curto prazo, né? Eu sempre falo isso. Basicamente, tudo que importa de verdade na vida está ali no longo prazo. Saúde, longo prazo. Adianta você estar aquele pessoal que faz, às vezes, uma dieta super restritiva, começa a praticar atividade física, fica ali com shape bom, em 6 meses, 1 ano, tal, IMC bom, conseguindo correr 10 quilômetros, e depois avacalha tudo, fica 5 anos sem fazer exercício físico, comendo tudo que quer, engorda 20 quilos. Adiantou? Não, no longo prazo foi um péssimo negócio. No longo prazo era melhor ter ficado ali na maciota, fazendo uma caminhadazinha de meia hora, todo dia, durante vários anos, do que ter feito aquele sprint ali durante alguns meses e esquecido. Então, saúde, longo prazo. Relacionamento, longo prazo, não adianta nada. Casou, vai tratar a esposa ali, super bem, 1, 2 anos, depois não quer mais saber de nada, não divide tarefa da casa, longo prazo, ruiu também. E assim por diante. Tudo que importa, basicamente, está no longo prazo. A sua profissão, os seus objetivos de vida não são diferentes. Então, o que é que você quer fazer? Ah, eu vou terminar agora. Aí, digamos, se eu não fizer, vou exagerar, se eu terminar a faculdade de medicina, não fizer nenhuma especialização, nada, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar plantão agora, que está pagando bem, e continuo dando plantão durante 30 anos. Vai dar certo isso? Para algumas pessoas pode dar, para a maioria, se você falasse, olha, daqui a 30 anos você vai estar dando o mesmo plantão, no mesmo lugar que você está dando hoje em dia, ganhando a mesma coisa, a maioria das pessoas não estaria satisfeita. Então, pensa no longo prazo. Longo prazo é, no mínimo, 5 anos, né? O ideal é você pensar para 10, 15, 20 anos. Ah, Eduardo, não sei, eu estou com, sei lá, 27 anos, 28 anos terminando a residência de cardio, eu sei lá o que eu vou querer daqui a 20 anos, sim. Tudo bem, mas você tem que ter uma noção, pelo menos, para que lado vai. Ah, daqui a 10, 15 anos, eu quero estar com a família, não quero. Quero estar dando plantão, não quero. Quero estar trabalhando. Não me importo de trabalhar de segunda a segunda, evoluindo paciente internado, final de semana, não. Eu quero trabalhar de segunda a sexta. Então, você tem que começar a ter as suas noções do que você quer, mas sempre pensando no longo prazo. Se você tiver ali 2 oportunidades, a gente fala isso, inclusive, no curso de produtividade. Você está lá com 2 oportunidades, ó. Tô dando plantão aqui, tô ganhando bem no plantão, e aí apareceu agora uma oportunidade de eu assumir um concurso de professor substituto na faculdade X. E meu sonho, meu grande objetivo de vida é ensinar. Quando eu tô ensinando, eu me sinto bem e tal, beleza. Sendo que o salário é o quê? Metade do plantão. E aí, o que é que faz? Continua do plantão, você tá ali desgastado, tá ganhando um X bom, ou reduz o salário pela metade e vai fazer o que você de fato quer fazer a longo prazo. Né? Se a pessoa não tiver ali com o dinheiro contado, provavelmente vale mais a pena largar o plantão, ir para o emprego lá de professor, etc, etc. Mas aí, só quem pode dizer é a própria pessoa. Então, segundo passo, sempre que tiver em dúvida, faço isso ou faço aquilo, pergunta, no longo prazo, no prazo de 10, 20, 30 anos, qual a decisão que está mais alinhada com o que eu quero? E aí, o terceiro ponto é justamente esse. O bom e velho, conhece-te a ti mesmo, socrático, né? Já tem mais de 2000 anos essa história e não envelhece nunca, né? A maioria das pessoas caindo no piloto automático, que era a dica número 1, não sabe exatamente o que ela quer. Ela sabe o que se espera dela. Ah, meus pais são cardiologistas, espero que eu faça cardio e que depois eu faça eco e venha trabalhar na clínica deles, sabe? Você quer isso? Não sei. Ou então, o que o companheiro acha, não, minha esposa quer que eu faça tal coisa porque tem um rendimento melhor e tal, mas eu nem gosto tanto daquilo ali. Putz, você vai fazer 30, 40 anos um negócio que você acha mais ou menos, né? Então você tem que conhecer muito bem o seu perfil. Então, às vezes, vê se faz sentido. A pessoa, não, eu tô em dúvida aqui se eu faço, digamos, a pessoa tá em dúvida se faz sub-hemodinâmica, subir de eco ou se simplesmente volta para casa, se fez residência em São Paulo e tal. Beleza. Aí quando a pessoa vai se analisar, eu tô achando que eu vou fazer uma dinâmica. Aí a pessoa odeia ser mandado pelos outros, ela gosta de dominar a situação. Péssimo, porque é uma dinâmica, geralmente você vai voltar e você vai ter que entrar na equipe, você vai estar lá na parte de baixo da escala e vai ter alguém mandando em você, ó, você vai assumir tal horário, você vai ter que cobrir tal intercorrência, assim por diante. Essa mesma pessoa não gosta de trabalhar final de semana, nem gosta de dar plantão noturno, pô. É uma dinâmica que você pega o pessoal de 60 anos dando ainda sobreaviso final de semana, indo 3 horas da manhã para já passar um super, e tem que ser assim, né? Porque é uma subespecialidade que está diretamente relacionada com emergência, urgência e assim por diante. Então faz sentido essa pessoa que quer trabalhar de segunda a sexta, horário comercial, e final de semana ir lá para casa de campo ficar com a família, não tem nada errado disso, é o que ela quer fazer em hemodinâmica, provavelmente não vai encaixar uma coisa com a outra, né? Ou então, a outra pessoa lá acha a coisa mais bonita do mundo, arritmia, não é só arritmia não, é eletrofisiologia. Putz, eu tô aqui, quero fazer eletrofisiologia, contudo, a pessoa está decidida que quer voltar para a cidade onde nasceu, uma cidade do interior, médio porte, 300, 400 mil habitantes. Adivinha o quê? Essa cidade, 300, 400 mil habitantes, dificilmente vai ter um laboratório de eletrofisiologia. Então, mais uma vez, né? Aqui dicas gerais de vida, né? A gente está falando de subespecialidade aqui, mas serve de uma forma geral. Então, você tem que saber, olha, agora que eu estou perto de acabar a residência, eu vou fazer sub, não vou. Você tem que alinhar o longo prazo, que eu espero fazer daqui a muitos anos. Tá? E tem muita gente que pergunta, Eduardo, é obrigatório fazer uma subespecialidade? Não é obrigatório, depende do que você quer para a vida. Mais uma vez, a pessoa fez cardiologia, adora atender consultório, sempre achou a melhor parte e tal. Não se importa de dar alguns anos de plantão, mas se perguntasse, olha, daqui a 15 anos, se você estivesse só atendendo o seu consultório, de segunda a sexta, de boa, ganhando ali tranquilo, condição de vida boa, no interior da vida de médio porte, você estaria satisfeito, totalmente satisfeito. Beleza, então você não, provavelmente você não precisa de uma subespecialidade. Nesse sentido, né? Se você vai estar tranquilo lá fazendo seu ambulatório e tal. Já outra pessoa, não. Eu odiar estar fazendo seu consultório. Esses 4 anos de clínica e de cardiologia e tal que eu passei, que eu gostava mesmo era estar ali na emergência fazendo procedimento e tal, tal. Você não vai fazer nenhuma subespecialidade? Tem que ver direitinho se vai alinhar com o seu longo prazo. Então é a história do conhece-te a ti mesmo. Ninguém vai poder dizer isso pra você. E muitas vezes a gente, por seguir no piloto automático, a gente não para pra pensar. Você, se parar agora, você sabe exatamente onde é que você quer estar daqui a 10 anos? E aí não vale aquelas respostas genéricas, né? Ah, eu quero estar feliz, quero estar com a família. Não. De forma muito precisa. Não, eu quero estar morando no mesmo canto que eu moro hoje em dia, ou em outro canto. Que outro canto? Não, ali em tal canto por causa disso. Quero estar trabalhando no lugar que eu estou hoje em dia, mas quero estar trabalhando em outro canto. Quero estar trabalhando o dobro no meu consultório particular. Quero que meu consultório particular esteja com um movimento bom, que eu esteja ganhando X% da minha renda no consultório particular, que eu possa tirar férias de um mês por ano. Quanto mais você definir esse mapa onde você quer chegar daqui a 10 anos, mais fácil vai ser de você chegar. Por quê? Senão você vai chegando no piloto automático, em um piscar de olhos esses 10 anos passam e você não sai do canto. Eu digo por que num piscar dos olhos? Porque o Cardio Papers completou 10 anos, novembro do ano passado. E sinceramente, parece que foi ontem que a gente começou a fazer os primeiros posts. Tá? Então passa muito rápido, de fato. De fato. Então você tem que saber, conhece-te a ti mesmo, veja o que é que você quer no longo prazo. Quarto passo, que muita gente esquece, mas que é crucial. Se você já está num relacionamento estável, tal, se já é casado, noivo, enfim. Sempre leve em consideração a opinião do parceiro, da parceira. Né? Vou dizer no meu caso, gostava muito de viver em São Paulo. Quando terminei, estava querendo fazer, né, ou doutorado, ou eco, alguma coisa do tipo. Terminei fazendo prova do eco lá no ICOL, passei bem na época. E Patrícia, que é minha esposa, estava terminando endócrino junto. Por mim, teria continuado em São Paulo, feito mais 2 anos de eco. E talvez estivesse lá até hoje. Patrícia chegou e falou, olha, não quero ficar em São Paulo de jeito nenhum por causa disso, não quero fazer doutorado agora, não é o que eu quero pra vida e tal. Por mim, a gente volta pra Recife. Eu tava naquela situação, gostava de São Paulo, mas voltaria pra Recife tranquilamente também. Então, aquele negócio, um tá em dúvida, o outro tem certeza que não quer ficar lá, que quer voltar. Volta, né? Por quê? A gente vai falar depois, mas a vida é muito, muito, muito... Vai muito mais além do que só a medicina. Muito mais além. Quando você está na época da residência, quando você está na época da faculdade, parece que medicina é tudo na vida, né? O resto é secundário, medicina é minha vida. E é uma parte importante da vida. Mas tá longe de ser tudo. E depois que você tem filho, tá longe de ser a principal, né? Eu sempre digo isso. Depois que você tem filho, a sua prioridade, as suas prioridades mudam radicalmente. Pelo menos as minhas mudaram. Então você tem que escutar a opinião, né? da família de forma geral, mas principalmente da sua esposa, seu marido, noivo, noiva, enfim, o que é que seja. Então, considere isso. Acho que esse meu exemplo prático é um ótimo exemplo. Né? A Patrícia falou, olha, não quero ficar aqui de jeito nenhum, você vai ficar no lugar que a outra pessoa nitidamente não está afim durante mais vários anos, né? Pelo menos 2 anos, no meu caso, não fazia muito sentido. Né? Então, quarta dica, leve em consideração esse aspecto. Quinta dica, bem importante. Beleza, você decidiu que ou você fez a sua sub, ou decidiu que acabou a residência de especialidade mesmo, vai voltar para casa, ou enfim, vai começar a vida real, aquela coisa toda. Se liga, porque você vai começar do zero. Se você ficar no mesmo lugar onde você fez a residência, a coisa fica mais tranquila, porque todo mundo lhe conhece, a tendência é que já abram portas nesse sentido e tal. Mas, digamos, no meu caso, fiz residência em São Paulo, voltei para Recife. Conheci o pessoal da época de faculdade, meus pais são cardiologistas, então tenderia a facilitar isso, mas não tem essa conversa não, papai. Voltou, vai pro zero, vai para aquela escala de plantão que ninguém quer, sábado à noite. Ah, mas fulaninho fez no incógnito, ninguém quer saber disso, ninguém quer saber disso. O pessoal tá lá tocando sua vida, você chegou, você pode ter feito em Harvard, em Duke, você pode ter feito na Johns Hopkins, no Dante, no Incol, em qualquer canto, você vai para o último posto da escala de plantão. Você vai para aquele horário do consultório lá, se você for atender no hospital, alguma coisa que ninguém quer, que sobrou. É assim, a regra do jogo é essa, não adianta você ficar discutindo com isso. Então, ó, humildade, tranquilidade, chega lá, já alinha a expectativa que você vai ter que começar do zero. Já vi muita gente se decepcionando por causa disso. Quando chegava, achavam que ia estender um tapete vermelho. Ah, tá tudo resolvido. Não, porque eu fiz no Incol, porque eu fiz em Harvard. Não, isso não vai acontecer. Aí alguém pode perguntar, quer dizer que não vale a pena, então, você fazer a melhor formação possível? Vale. Isso vai valer muito a pena a médio e longo prazo. A médio e longo prazo, quanto melhor tiver sido a sua formação, desde que você tenha outras habilidades, trabalhar em equipe e tal, isso vai fazer muita diferença. Mas a curto prazo, adivinha, você é chefe de uma escala de plantão. Tá lá, sua escala de plantão toda preenchida, e aí de repente chega alguém formado em Harvard. Ó, acabei de me formar lá, tal, fiquei lá 5 anos, Dr. Brown, diabo 4, tô voltando agora aqui para trabalhar aqui no Brasil e tal. Você tem alguma vaga de plantão aí para me oferecer? Rapaz, não tenho, a escala de plantão tá cheia. Ponto final. Ah, beleza. Apareceu agora uma vaga de plantão aqui no sábado noite. Às vezes, até esse cara que veio de Harvard, ele vai priorizar outro cara que fez ali na cidade dele, mas que ele sabe que o cara é ponta firme, que não vai faltar plantão e tal. Então, assim, isso não vai acontecer, certo? Você vai começar do zero e não tem nada de errado com isso. É assim que funciona. É só questão de alinhar a expectativa. Eu sempre digo que a fórmula da felicidade é essa. A realidade e a expectativa estariam alinhadas. O problema é o quê? Quando você tem uma expectativa lá em cima e a realidade não corresponde à expectativa. Aí você fica infeliz. Porque você pensava que ia ganhar 3x, tá ganhando X. Você pensava que em pouco tempo ia estar livre do plantão. Não tá. Passou 5, 6, 7, 8 anos e você tá dando plantão. Isso causa infelicidade. Então você tem que alinhar a expectativa com a provável realidade que vai acontecer. Então, dica número 5, você vai começar do zero, fique ligado nisso, seja humilde, certo? Seja humilde. Por quê? A dica número 7 é essa, a dica número 6 é essa. Para você se destacar, não é só a titulação, não é o que lhe antecedeu que vai abrir as portas. Pode ajudar alguma coisa, lógico, né? Você está lá tentando conversar com alguém, aí a pessoa que está pensando em lhe dar a vaga de trabalho liga para o seu antigo chefe da residência, que é amigo dele, ele diz que você é ponta firme. Lógico que ajuda, né? Óbvio que ajuda. Mas a principal diferença vai ser o seguinte: uma vez tendo entrado no serviço, o que realmente vai lhe diferenciar é mostrar serviço, é botar na prática o que você faz. Então você mostrar que você é bom tecnicamente, não só isso, que você tem bom relacionamento interpessoal, não adianta. Eu sempre falo, muita gente já viu aquele seriado House, né, que é o médico brilhante e tal. Ah, que bicho é grosso, não trabalha bem com ninguém, xinga o pessoal. Dr. House, na vida real, não ia chegar em canto nenhum, porque ninguém, principalmente no dia de hoje, século XXI, ninguém tolera uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, né? Então, muitas vezes, é melhor você ter uma capacidade técnica normal, na média, mas ser uma ótima pessoa de relacionamento interpessoal, do que ser uma pessoa excepcional, em termos técnicos, mas ser aquela pessoa que não sabe trabalhar em equipe. Porque uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe fragmenta a equipe toda, a equipe fica toda desarmônica. Então, você tem que estar lá, na paz, que você vai começar do zero, e que você vai ter construindo ali, tijolo por tijolo, a sua reputação naquele novo lugar que você está. E sempre na humildade, mais uma vez, Tem muita gente que comete esse erro. Ah, eu vim aqui do não sei onde, do Incol, do Dante, eu tô atualizado em tudo. E o pessoal desse lugar que eu tô chegando aqui, eu acho que é tudo desatualizado, já vou chegar dizendo que isso aí tá errado, não é assim que se faz, tá? Ninguém gosta disso, ninguém gosta disso. Muitas vezes beira o antiético, né? Dependendo do tipo de comentário que você faz. Mas mesmo aquele comentário construtivo, você tem que ter muito, muito tato, né, para fazer no começo. Para as pessoas não interpretarem que você está ali com soberba, querendo ser melhor do que os outros. Né? Então, fica na sua, mostra os resultados e deixa a coisa acontecer. Isso aí é crucial. É, dica número 7. Vai demorar um bom tempo até você se estabilizar no lugar novo. Isso também é mais aquela mesma história de expectativa e realidade. Eu me lembro de André. André aqui do Cardio Papers. André Lima, que é meu sócio, um dos criadores do Cardio Papers. André, eu voltei para Recife, terminei fazendo eco aqui em Recife, né? André foi fazer eco lá no Incol e voltou 2 anos e pouco depois de mim. E assim que ele chegou, basicamente dando plantão, aquela coisa toda, eu me lembro que deu menos de um ano que André estava aqui e já começou a bater aquela agonia. Não, faz um ano que eu tô, nem um ano que eu tô aqui, continuo nos mesmos plantões que eu cheguei, trabalhando que só a peste e tal. Lá em São Paulo estava muito mais tranquilo, já era assistente do pronto-socorro do Incol, já dava plantão no servidor do estado, que era um plantão tranquilo, pagava bem. Rapaz, eu vou esperar mais um mês, se a coisa não melhorar, vou considerar voltar para São Paulo. Eu me lembro que eu falei na época, André, calma, pô, isso não é assim que se resolve em 2 segundos. Eu falei, olha, eu mesmo fiquei não sei quanto tempo dando plantão sábado à noite. Eu acho que depois que eu voltei para Recife, eu fiquei acho que uns 5 anos dando plantão no final de semana. Pelo menos. Então, falei, fica tranquilo, pronto, esperou mais uns 6 meses, as coisas começaram a se encaixar e tal, esperou mais 2, 3 anos, melhorou mais ainda, enfim, você tem que ter paciência, né? Então, geralmente, quando você está chegando num lugar novo, não vai ser em 4, 5, 6 meses que você vai estar com a vida que você idealizou, né? Trabalhando ali tranquilo, sem dar plantão, sem ter que ir no hospital no final de semana, não vai ser. E aí você tem que ter paciência com isso, né? Muita paciência. Outra dica, item número 8, né? Todo caminho tem volta, né? Isso aí é só para tranquilizar, porque a gente tende a dramatizar muitas coisas, né? Ah, digamos, tava fazendo residência em São Paulo, decidi que vou voltar para Recife. Ok, voltei. Digamos, esse exemplo de André. Você esperou ali um ano, putz, não tô satisfeito, tô dando muito plantão, não tô sentindo que meu trabalho tá sendo valorizado, tô ganhando muito menos do que eu esperava, minha qualidade de vida tá ruim, e eu acho que se eu voltar para São Paulo, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Ah, não, mas eu não vou voltar, porque aí o pessoal vai dizer, né, não sabe o que quer da vida. Rapaz, fica tranquilo. Eu sempre penso naquela história dos 80 anos. Quando eu tiver 80 anos, essa decisão aqui vai ter influenciado de forma radical, né? O pessoal às vezes fala, ah, não passei de primeira vez na residência. Rapaz, quando você tiver 80 anos, vai ter tido diferença você ter passado na residência, sei lá, com 23 ou com 24 anos, diferença nenhuma, sinceramente. É fácil de falar, né, difícil de realmente incorporar esse mindset, mas é basicamente isso. Então, mesma coisa. Já vi isso também algumas vezes. Gente que voltou para o local natal, esperou ali um ano, o local onde nasceu, se formou. Rapaz, eu preferia São Paulo. Voltou para São Paulo, tá bem hoje em dia. Bronca zero, segue o jogo, né? 99% das decisões que você tomar na vida tem retorno, sem grandes prejuízos de longo prazo. Então, vai tranquilo. Vai fazendo a conduta que você acha certa, alinhada com o longo prazo. Mas, se por algum acaso, depois de 1, 2, 3 anos a coisa não deu certo, fica tranquilo, você tem aí mais 1 milhão de caminhos para seguir e a longo prazo, provavelmente isso aí, se você mantiver os seus princípios, o que você quer, né, com integridade, a coisa vai dar certo de todo jeito. Então, essa dica também é importante. Outra dica, número 9. Na dúvida, converse com gente mais experiente. Essa aí é uma dica super simples, mas que às vezes o pessoal esquece, né? Geralmente, quando você está preocupado demais com alguma coisa, é porque você está girando dentro da própria cabeça em relação àquele assunto, com a sua própria opinião. Então você pensa num argumento, pensa num contra-argumento, não consegue sair daquele loop infinito. Eu sempre brinco com as minhas filhas, né? Uma tem 6, outra tem 3. Eu falo mais pra Luísa isso. Lu, quando a gente não sabe o que é que faz, o que, é que a gente vai fazer? Ou a gente vai ler, né, internet, livro, alguma coisa, para ver a opinião de gente mais experiente, ou a gente vai conversar com gente mais experiente que já viveu uma situação parecida com aquela. Então, basicamente, essa dúvida que você está aí, que você pode estar nesse momento ou vai estar no futuro, o que é que eu faço? Volto para a cidade natal, fico aqui, faço uma sub, não, não, não. O que é que eu faço depois da residência? milhares, centenas de milhares de pessoas já viveram aqui no Brasil. Então, vai conversar com gente que você confia, né? O aspecto do mentor, né? Qual é a grande função do mentor? O mentor, por definição, é uma pessoa que já vivenciou aquilo que você está vivenciando agora, foi bem sucedido e que, idealmente, você confia na pessoa, né? Ela não tem conflito de interesse, ela não vai falar uma coisa que pode lhe prejudicar e ela ganhar alguma coisa em troca, né? Então vai falar com gente, né, que já vivenciou isso, quer seja na sua residência atual, quer seja no local onde você pretende ir, ó, passa real. Meu exemplo, ó, tô aqui em São Paulo, no INCOL, tô pensando em voltar para Recife direto, fazer eco em Recife e tal. Primeiro, como é que é a formação de eco em Recife? Ah, vai lá, fala com o chefe do serviço, ah, como é que é o volume? Ah, beleza, bom, tô gostando. Certo, se eu voltar agora, eu vou fazer o quê? Vou dar plantão, beleza. Aí conversa com o pessoal, quais são as vagas de plantão que tem disponível? Geralmente, ah, sábado à noite, ah, paga quanto? É assim, assim, assado, beleza. Fulaninho, tu que voltaste já há 7 anos para Recife, como é que foi esses 7 anos aí? Vai pegando, né, exemplos de vida real para você conseguir, mais uma vez, alinhar suas expectativas, né, saber o que é que lhe aguarda aí pela frente e tal. É obrigatório que com você vai ser desse jeito? Não, pode acontecer coisas totalmente inesperadas. Você voltar, todo mundo demora, sei lá, 10 anos para sair do plantão, você chegou para uma conjunção cósmica que 2 anos você não está dando plantão, ganhando melhor do que o pessoal, pode acontecer. Mas não é o mais provável. É aquela velha história, né? Existe possível e existe provável. O que importa é provável. Possível tudo pode, né? O pessoal pode estar conversando agora, ah, é possível cair um meteoro aqui em cima do prédio durante a live. É possível, é provável, não é? Então foca no que é provável, porque você vai loucubrar muito menos e você vai ficar ali com os pés no chão, né, de olho no que realmente é mais comum de acontecer. E a última dica, antes de abrir aqui para as perguntas, é talvez a principal depois da primeira, que é o seguinte: a vida, mais uma vez, a vida é muito, muito, muito mais do que medicina. Muito mais. Então, mais uma vez, quando a gente está na faculdade, quando a gente está na residência, a gente fica tão imerso naquilo, a medicina ocupa tanto tempo, né, praticamente 24 horas por dia, porque quando você na faculdade, ou você está na faculdade, ou você está em casa estudando para uma prova da faculdade, na residência, ou você está na residência, ou está de pós-plantão da residência, ou está indo para outro plantão por fora para ganhar um extra, né, além do salário. Então isso ocupa uma quantidade de tempo enorme e vai continuar ocupando o resto da vida, né, enquanto você estiver exercendo medicina. Contudo, você tem que abrir o olho para as outras coisas, né? Porque durante a maioria das pessoas não tem filho durante a residência e tal, enfim. Então, depois que você tiver filho, depois que você casar, a sua vida vai ser outra, suas prioridades vão ser outras. Então, se você imagina que, ah, não me importo de ir evoluir final de semana, não me importo de dar muito plantão, inclusive à noite, não me importo de período de férias, estar trabalhando e estar todo mundo descansando, digamos. Depois que você tiver filho, tudo isso muda, porque você vai querer chegar em casa para colocar seus filhos para dormir, suas filhas. Você vai querer estar no final de semana acompanhando lá a apresentação de balé delas e ou o jogo de futebol. Então, caiu aqui. Então, isso vai mudar bastante, primeira coisa. Segunda coisa, muitas das coisas que você acha interessante hoje em dia, talvez daqui a 10, 15 anos você não esteja mais no mesmo gás. Um exemplo, eu sempre gostei muito do UTI, bastante, sempre dei plantão de UTI, fui diarista de UTI 6 anos, basicamente, junto com o André, na mesma UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca. Enfim, sempre gostei muito, né? Eu fiz eco, então gostava muito, ultrassom à beira do leito, paciente crítico e tal, beleza. Mas agora eu tô com 38 anos já, continuo gostando de UTI, mas definitivamente, pra mim, e não tô dizendo que é certo ou errado, tô dizendo pra mim, agora eu não queria mais estar dentro do UTI, trabalhando como diarista, por exemplo, com gente me ligando toda hora, dizendo que o paciente do leito X estabilizou e ligando 3 horas da manhã e tal. Tá certo, tá errado? Não, pra mim, é o que eu acho certo pra mim, né? Se me perguntasse isso 10 anos atrás, olha, você quer ser diarista de UTI até os 60 anos de idade? Provavelmente ia dizer, quero ser diarista aí até me aposentar. Então, você tem que estar ciente que a sua mente pode mudar, né? E aí, mais uma vez, é você tentar pensar no longo prazo. Ah, Eduardo, mas eu não sei o que é que o longo prazo me espera, eu só tenho visto, converse com gente mais experiente, você já conhece seu perfil, né? Você já conhece, mais ou menos. Então, vai conversando com gente mais experiente, seus pais lhe conhecem muito melhor do que você imagina, né? Então, já conhece ali seu perfil durante anos e anos. A gente vê, eu vejo as minhas filhas totalmente diferente o perfil de um e de outra e tal. Você já vai conhecendo o perfil, né? O que é que vai agradar mais um, o que é que vai agradar mais outro. Então, converse com muita gente para tentar deixar mais claro esse cenário pós-residência. Mas é um fato, todo mundo vai ter insegurança. Todo mundo. Segunda coisa, todo mundo, na hora que chegar no campo prático, vai achar que sabe menos do que é o necessário para fazer aquela atuação top que sempre imaginou. Todo mundo. Ah, terminei a residência no INCOL, voltei aqui e tá lá. Quando chega lá um caso mais complicado de pré-operatório, você fala, putz, e agora? Não tenho ninguém mais para discutir aqui. Lógico, você pode mandar um WhatsApp depois, discutir, ligar para alguém mais experiente, algum chefe seu de residência. Mas na hora ali que você tem que decidir, putz, e agora? Vou pedir um assentido, não vou, vou liberar esse paciente, não vou, tal. Então você sempre vai ter essa segurança. E essa segurança, ela vai sendo dirimida com a prática, né? A insegurança sempre vai existir, eu sempre digo, né? Um médico que acha que dominou tudo, que não tem mais medo de nada, não, o que vier aqui eu resolvo. Isso não é um bom sinal. Aí é sinal de soberba, a pessoa acha que está dominando a medicina que nunca será dominada, né? Então você sempre tem que ter esse senso de humildade, que, ah, putz, esse caso aqui está mais complicado, eu vou discutir ali com fulano, cicrano, vou ligar aqui para um ex-colega meu de residência que atua muito mais nessa sub-área aqui do que eu, e assim por diante, né? Então essas sensações de ansiedade que vai vir, de se sentir não totalmente preparado, de achar que talvez pudesse ter tomado ter seguido um caminho melhor, essas dúvidas sempre vão existir. Mas aí vem essa questão de conhecer a si mesmo, saber que os caminhos têm retorno, conversar com gente mais experiente com você, não ter medo de errar, o erro faz parte do processo como um todo. E eu acho que esse é um bom resumo da discussão de hoje.